Hoje nós vamos falar do padrão Cristo. Vocês vão ver que eu gosto muito de futebol, porque tirei um trocadilho com padrão FIFA, né, na época da Copa do Mundo. Tudo era padrão FIFA, que é o padrão mais elevado. Então, nós vamos ver que o padrão de Cristo é muito mais elevado que qualquer outro padrão que a gente possa viver. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou começar perguntando, pensa aí com você, é se a gente está desejando o reino de Deus. Essa é uma das orações mais duras que existe, é o modelo da nossa oração, deveria ser a nossa oração com sinceridade. Mas assim, se for olhar, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E ao decorrer da mensagem, vocês vão ver que isso é muito mais pesado do que a gente imagina às vezes. Mas Deus vai dar graça para a gente cumprir, e esse padrão de Cristo não é impossível, só é necessário ter o Espírito Santo. Os discípulos acharam que o reino de Deus, que a gente fala, venha a nós o seu reino. Os discípulos acharam que era um lugar. Tipo assim, vai ser aqui em Jerusalém, e Jesus vai reinar sobre nós e vai ser maravilhoso. Aí lá em Lucas 19 fala, 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Os discípulos pensavam, como eles estavam indo para Jerusalém junto com Jesus, Jesus ia chegar lá e dominar tudo e falar que eu sou rei, fazer um monte de milagres, sei lá, tirar o cara do trono e falar, eu sou rei aqui. Porque Jesus, a palavra dele era falar do reino de Deus. E os discípulos não entenderam, não tinham entendido ainda o que é o reino de Deus de verdade. E o reino de Deus não é um lugar, mas um tempo. Aí eu até gostei do exemplo que eu vi na palavra do Douglas Gonçalves, que fala que é como se fosse um reinado. Então quando você fala, venha a nós o seu reino, não é um reino que realmente Jesus no futuro vai voltar e vai fazer novos céus, novas terras, vai reinar sobre nós. Mas esse reino já é para agora. E esse reino é como se fosse um reinado, tipo reinado de Davi, reinado de Salomão. Então era um período de tempo que Salomão ou Davi ou qualquer outro rei reinou. E nesse período de tempo, o povo era submisso a eles. Isso mostra em Lucas 11, do 20 ao 22. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegada do reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que esse, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte aos seus despojos. Isso lembra a gente quando a gente faz oração, talvez nem todos fizeram aqui, mas se entregando a Deus. A gente fala, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. E isso automaticamente a gente está falando, Jesus, venha reinar em mim. E Jesus fala, se eu estou expulsando aqui os demônios pelo nome de Deus, pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, certamente o reino de Deus já está entre nós. Porque o reinado é onde o rei está. E Jesus veio entre nós para estabelecer o reino dele já. Então o reino dele já está sobre nós. Lembrando sempre, não é um reino, um lugar, é um tempo. E a gente fala, Jesus, aceito o Senhor como meu Salvador, reina sobre minha vida. E aí, é só isso, agora eu vou continuar vivendo. Não, agora a gente tem um rei sobre nós. E a gente deve a ele obediência. E tudo que ele mandar a gente tem que fazer. Então, o reino de Deus não é só para o futuro, mas é para o presente, como a gente percebeu nesse versículo. E o reino de Deus está dentro de nós. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, do 20 ao 21, que está escrito essa palavra. Tipo assim, a gente fica esperando o reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre nós, vai ser maravilhoso. Realmente, na plenitude, o reino de Deus vai vir só nesse período. Mas o reino de Deus já está dentro de nós. Então, o trabalho de Jesus foi implantar o reino de Deus. Foi colocar esse reino na nossa vida. E tem alguns meses já que Deus tem falado muito comigo sobre o reino de Deus. Eu não tinha parado para pensar o que é isso de verdade. A vida cristã, às vezes, a gente vai vivendo de uma forma sossegada e tal. E foi até na BU uma vez, uma menina falou uma coisa que tocou demais, que às vezes a gente fica colocando muita elevação, tipo assim, na oração do eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, meu Rei. Só que se a gente não orar isso todos os dias, se a gente não viver isso todos os dias, demonstrando que Ele realmente é nosso rei, não está adiantando de nada, a gente só orou ali, Deus, eu te entrego minha vida, e aí, depois disso, você continua da mesma forma? Não tem jeito, e é difícil porque às vezes a gente não quer pensar nesse tipo de coisa. Jesus reina em mim mesmo, e eu comecei a parar para pensar, porque a gente fala muito que, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é meu rei, e realmente a gente tem um amor por Jesus e tudo mais, só que Ele exige de nós atitudes. E aí eu mesmo parei para observar na minha vida, eu creio que muitos aqui também pode estar assim, eu parei para observar que meu tempo era gasto com bobeirada, com ficar na internet demais e tal. Isso, eu não estava vivendo o reino de Deus de verdade. Eu estava vivendo meio que o meu reino. Tipo assim, eu faço o que eu quero aqui, e é isso aí, uma hora Jesus vai voltar e eu vou subir com Ele. É uma vida meio medíocre, que a gente às vezes entra e fica difícil de sair, mas com o Espírito Santo Ele ajuda a gente a reconhecer, Ele ajuda a gente a olhar para dentro de nós e ver o que está faltando. Como fala o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então a gente tem que orar assim, porque às vezes a gente não está percebendo, nosso dia a dia, vai passando o dia, os anos e tudo mais, e a gente às vezes vai diminuindo a comunhão com Deus, ou então vai acostumando com a religião, vindo os cultos, aí você vem, adora, tal, e é isso aí, tem que cumprir, né? Quem que vai querer o reino de Deus vendo sua vida e você só faz obrigação? Você nem tem prazer em adorar a Deus, e Deus Ele quer saber do nosso coração, Ele não quer saber, olha Deus, eu vou todos os dias no culto, eu oro todos os dias, mas e o prazer? Você tem prazer em fazer isso? Porque o reino de Deus não é desse jeito. Jesus nos mostra que o reino dele é mais no coração, não é no exterior. Às vezes a gente está mostrando muito para as pessoas assim, olha, eu estou vivendo realmente com Deus. Ó. Eu sou santo, santo, santo. E na verdade não é isso que Deus quer de nós. E até um testemunho, né? Hoje eu estou pregando aqui, mas talvez eu fui mais tímido que todo mundo aqui. Na antiga igreja que eu frequentava, tinha uma coisa bacana. Do nada, assim, no meio do culto, eles falavam, então vamos dar uma oportunidade. Elton, vem cá, fala. Aí, quando eu via que ia dar oportunidade, eu já ia pro banheiro, então escondia atrás de alguém. Começava a tremer nas aulas, não apresentava trabalho. Eu tirava nota nas provas, passava só com prova, porque trabalho não apresentava. Então, às vezes, eu zerava trabalho, ou então oferecia para fazer o trabalho. Aí eu faço trabalho e você fala. Era sempre assim, porque a timidez horrorosa. Só que até o reino de Deus não é dos tímidos. E essa timidez me atrapalhava de viver a plenitude de Deus na minha vida. E a partir daí, tá me dando até uma nostalgia, assim, olhando para trás. Lembrando, realmente, eu sou um cara totalmente diferente. Não tem nem condição, não. O que que Deus já mudou na minha vida? E ainda assim, Ele vem e me dá essa palavra. Aí, deve ter uns 2 meses que Ele vem falando muito nesse sentido. É aí que eu vejo que a gente precisa só crescer mais. Então, Deus libertou nessa área. Amém. Agora, o que mais precisa de mudar? E eu tenho vivido isso, eu creio que todos aqui vão viver isso daqui pra frente, em nome de Jesus. Então Jesus viveu esse estilo de vida. Então o reino de Deus é o padrão, né? É um padrão Cristo, que é o título da mensagem. O reino de Deus é um estilo de vida como o de Jesus. É esse o padrão, Jesus. Como Jesus viveu? A gente vai conseguir viver igual a Ele? Não. Nem sem chance, porque Ele viveu sem pecado. Ele viveu perfeitamente o que a gente vai viver no reino de Deus na sua plenitude, que vai ser no fim dos tempos. Mas Ele viveu isso no nosso tempo. Ele mostrou como é o reino de Deus, como será o reino de Deus no nosso tempo. Então Ele vinha, expulsava demônios e curava enfermos. E dessa forma Ele dizia, no meu reino não tem cego, no meu reino não tem surdo. No meu reino não tem dor, não tem choro. Então Ele veio consolando as pessoas. Ele vinha e abraçava, amava, porque no reino de Deus tem amor, no reino de Deus tem justiça, no reino de Deus tem paz. E era essa a mensagem de Jesus. E era isso que Ele vivia. E às vezes a gente até tem essa mensagem no coração, até gosta de Deus, mas não esforça para viver como Jesus. E esse é o padrão que a gente tem que viver. Isso é o reino de Deus. É a gente viver nesse estilo de vida. Porque no futuro a gente vai estar 100%. Mas no presente, agora, quando a gente deixa o Espírito Santo nos inundar mesmo, ele nos ajuda a viver esse estilo de vida. Aí eu vou fazer uma diferenciação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Em Apocalipse, capítulo 21, até citei aqui, versículo 4 fala: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras já são passadas. Então isso eu já comentei. No Lucas capítulo 14, versículo 11: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus viveu dessa forma. Ele não queria reconhecimento, ele não preocupava em agradar pessoas. Ele nos mostrou que é assim que é o reino de Deus. Tanto é que ele fala de João Batista, capítulo 7 de Lucas, versículo 28: e vos digo que entre os nascidos de mulheres não há profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Por quê? João Batista foi o cara mais nada a ver com o que a gente está acostumado. E ele viveu também quase o reino de Deus. Por que que ele, ainda sendo o maior nascido de mulher, ainda assim ele é o menor no reino de Deus? Porque ele ainda não atingiu 100%. E não sei quantos conhecem a história dele. Ele vivia no deserto, ou seja, abdicou de amizade. Não tinha vida social mesmo. Vivia no deserto, comia gafanhotos, então não tinha nenhuma qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhum conforto. Ele vestia pele de animal, então ele não ligava para a aparência de estar agradando as pessoas ou não. Ele foi o maior homem nascido de mulher, ainda assim é o menor no reino de Deus. Esse é o padrão Cristo. Esse é o padrão que a gente tem que buscar viver. Ninguém vai ficar usando pele de animal, nem comendo grilo. Mas tem a ver com o que eu falei no início, tem a ver com o coração da gente. Porque Jesus olha para o nosso coração, e quando o nosso coração às vezes está desse jeito, que muitas vezes a gente se encontra assim: ah, vou na igreja, estou acostumado aí. Ah, vou na igreja porque minha mãe mandou. Ah, vou na igreja porque não tem nada melhor para fazer. Vou na igreja para ver meus amigos, e o prazer em Deus se foi. Às vezes a gente tem medo de pensar nisso. Eu, para falar a verdade, tinha meio que, sei lá, se é medo. Eu evitava pensar esse tipo de coisa. Será que eu estou vivendo assim? E lendo a Bíblia, assim, nesses meses, Deus me levou a me incomodar, a parar. Eu sentava, assim, no fim do dia, às vezes, olhava para trás no meu dia. O que que eu fiz hoje? Nada produtivo. Fiz nada. Fiquei no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, e nada com nada. Assim, pequenas atitudes que a gente demonstrar que a gente quer mudar, a gente vai se encaixando passo a passo para estar cada dia mais parecido com o reino de Deus. E é totalmente diferente do que o reino dos homens. Reino no sentido estilo. No estilo desse mundo, o estilo que a gente já está acostumado. O de Deus é totalmente diferente. Lucas capítulo 6, versículo 20: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres são bem-aventurados. Então você é pobre. Deus não vai me dar dinheiro, ou viver na pobreza. Não é isso não, gente. É um coração. Existe pobres que ganham 100 mil por mês, apesar de ser quase impossível achar. Mas existe, porque a pessoa não está com coração naquilo. Tudo isso tem a ver com o nosso coração. Capítulo 18, versículo 17 de Lucas também: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, não entrará nele. Aí pensando como uma criança recebe alguma coisa. Ele não duvida, ele acredita. Então se a gente fosse como criança, na verdade a gente tem que ser como criança. Se a gente não for como criança, a gente não vai nem herdar o reino de Deus. Porque a criança, ele não tem aquela resistência. O cara falar: pode pular daqui para um menino de 4 anos. Pode pular daqui que você não vai cair e tal. O pai, né? Até que a gente, às vezes, não duvida. Mas se o pai falar: pode pular daqui que você não vai cair, você não vai machucar. Às vezes o menininho não precisa nem andar de vez, mas ele vai pular. Porque ele é inocente. E eu vejo que, para a glória de Deus, eu aceitei Jesus com 5 anos e vivi firme com ele desde então. Mas, na verdade, às vezes a pessoa vai passando o tempo e vai deixando aquela criança para trás. E às vezes ouvindo uma palavra: ah, estilo de vida, mudar. Mas tá normal, todo mundo é assim mesmo. Pra que eu vou esforçar mais? Eu já tô até melhor que fulano aqui, ó. Pra que eu vou esforçar para melhorar? A pessoa vai criando resistência. Aí a pessoa nova convertida chega: ô, Jesus, eu te amo, aquela coisa. Vai nos cultos tudo, vai no evangelismo, vai em tudo. Aí vai passando o tempo, aí vem, até a pessoa dentro da igreja às vezes chega e fala: Você é burro, cara. Não é assim também, não. Não precisa ser tão sério assim, não. É, olha eu aqui. Eu tô aqui há 20 anos na igreja. Tá tudo certo comigo. Deus tem me abençoado. Você não precisa ficar tanto assim. Aí a pessoa vai ficando murcha e deixa de crescer. E se a gente não cresce no reino de Deus, a gente provavelmente vai morrer ou não vai dar fruto de qualquer maneira. Então a gente tem que se esforçar para ser como criança. Inocente mesmo. Amar Jesus. Às vezes a gente vai passando o tempo de crente também e nossas orações é só, ai Deus me dá, ai Deus eu quero, ai não sei o quê. E começa a olhar muito pra gente. Tem a ver até com aquela música, né? Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E ela começa com, quero ser como criança, te amar pelo que és. E essa música toca muito porque Jesus falou que se a gente não for como criança, a gente não vai herdar o reino de Deus. Lucas 18:29-30. E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na vindoura vida eterna. Às vezes a gente quer tanto receber as coisas desse mundo, de sonhos, mas olha a promessa de Deus. Se a gente abrir mão de certos prazeres, certas vontades para viver o reino de Deus, ele garante que a gente vai viver nessa terra ainda. Uma alegria sem igual, que a gente vai receber muito mais do que a gente abriu mão. Às vezes Deus pede para a gente abrir mão de certas coisas e parece ser uma perda. Mas quando a gente abre mão para Jesus, ele garante que ainda nessa vida, ainda nessa terra, a gente vai receber muito mais. E fora o que a gente vai receber de recompensa na vida eterna. Esses são os padrões dos homens que vai influenciando a gente. O orgulho, essa coisa de preocupar demais com o que os outros vão pensar de mim, não sei o quê. Acho que até é isso que leva muitas vezes a timidez. Pensar, ai meu Deus, eu vou pregar lá, se eu errar alguma coisa, o que os outros vão pensar de mim. Ai, se... fica uma preocupação com as pessoas e na verdade a gente tem que preocupar no que Deus está pensando da gente, o que Deus está achando da gente. Então, esses costumes vão sendo implantados por televisão, por amigos da escola, amigos, até familiares. A gente vai deixando de estar no reino de Deus para estar no reino dos homens, para estar nesse costume dos homens, costume do mundo. E a gente tem que se libertar disso. Romanos 12:2 fala que não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Seja feita vossa vontade, assim na terra como é no céu. Essa não deve ser nossa oração. Para a vontade de Deus ser feita, a gente tem que mudar nossa mente. A gente tem que abrir mão dessa mentalidade que foi sendo implantada sobre nós, de orgulho, coisa totalmente oposta ao estilo de vida do reino de Deus, ao estilo de vida de Jesus. A gente vai perdendo isso e a gente precisa de ter essa renovação da mente, senão a gente não vai receber a vontade de Deus de verdade. E essa oração, voltando à oração do Pai Nosso, fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. No céu, a vontade de Deus é totalmente soberana. Lá em Apocalipse fala que os anjos, 24 anciãos, ficam todos os dias adorando, dizendo santo, 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 é o rei dos reis. E é uma vida de adoração. A gente tem levado essa vida de adoração? Essa vida parecendo com Jesus? Essa vida de constante crescimento? Ou a gente tem levado uma vida como qualquer um? Vive no estilo de vida das pessoas normais e isso não traz benefício nenhum. Então, a gente está vivendo o reino de Deus ou o nosso reino? Será que a gente está pedindo, venha o seu reino, qual que é a sua vontade, Jesus? Ou a gente está assim, Deus, olha eu aqui, tem misericórdia de mim, eu preciso disso, meu Deus, eu preciso de um trabalho, ai meu Deus, tudo é eu. E às vezes a gente já recebeu o principal, que é o amor de Deus, a gente já recebeu a vida eterna e pessoas estão à nossa volta precisando disso e a gente está preocupado com eu. Então, o reino de Deus não é isso, o reino de Deus é nós. O reino de Deus não é eu, o reino de Deus é nós. E quando a gente está vivendo muito eu, a gente está vivendo o nosso reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse estilo de vida, esse padrão Cristo, não é baseado em coisas materiais. Ah, eu aceitei Jesus, às vezes muitas igrejas pregam assim, e às vezes muitas pessoas acham que é assim. Ah, eu aceitei Jesus e agora eu vou prosperar, agora minha vida vai melhorar, vai dar um salto. vai melhorar mesmo. Só que não tem a ver com coisas dessa terra, porque são todas corruptíveis. Tudo passa nessa terra. E Deus quer nos dar algo eterno, algo que vai durar. Em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso é engraçado, que não sei por qual motivo eu sempre citei da Bíblia. Essa questão de morrer, de tomar a sua cruz, me parecia ser algo muito pesado. Eu não queria nem pensar nisso. Ah, deixa pra lá, estranho, não deve ser tão necessário. E nesses tempos, Deus só tá me fazendo, só tá me trazendo palavras nesse sentido, só tá me incomodando sobre isso. Porque o estilo de vida de Cristo foi que ele viveu e morreu em prol do reino de Deus. Ele morreu pelas pessoas, ele tomou a sua cruz. E se a gente quer ir pro reino de Deus, se a gente quer ser discípulo de Cristo, a gente tem que morrer também. Não tem outro jeito, não tem outro modo. E, na verdade, não é algo pesado. Porque a gente abandona as nossas vontades, nossos desejos. E aquilo que vai ser bom para nós, Deus vai nos dar. E Deus vai recompensar, porque a gente está vivendo o reino dele. A gente está vivendo uma vida de amor com as pessoas. A gente tem que fazer exatamente isso. No Lucas 9:62 fala. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Às vezes a pessoa aceita Jesus e... ah, acho que antes era melhor. Acho que estou com saudade do mundo. Acho que estou com saudade das coisas passadas. Isso simboliza que a pessoa não está vivendo uma vida no estilo de Cristo, no padrão Cristo. Eu gosto muito de Davi, o rei Davi. Que ele tinha o prazer de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha prazer nas coisas de Deus. E pensando nisso, uma das coisas que mais me motivou, assim, é... eu comecei a entender. E o que importa? As pessoas falaram: não, Alexandre é um cara bacana, eu gosto dele. Ou Jesus falar de mim: você é segundo o meu coração. Imagina isso. Eu chegar na glória e Jesus falar para mim: servo bom e fiel, entra pro gozo do meu reino. O que é mais importante? Eu vejo até na história do povo de Israel que eles... o principal, Deus chamou Abraão, Isaac, queria fazer dele uma nação e tudo mais, e prometeu a eles a melhor terra do mundo. Então isso era o principal deles. Quando eles estavam, passou pelo deserto e olhava para trás: ô, povo difícil, igualzinho a gente. E eles, na verdade, chegaram à beira da terra prometida, aí enviaram os 12 espias. Eles já estavam ali para conquistar. Enviaram os 12 espias, 10 voltaram: ah, essa terra de gigante, meu Deus, Deus nos mandou aqui para morrer. Cadê a vontade de entrar no reino de Deus? É engraçado que fala que aquela geração morreu todos. Então, só entrou basicamente as crianças, os jovens. É como Jesus fala, o reino de Deus é para aqueles sinceros, que não fica pondo dificuldade. E quem entrou também dos velhos foram Josué e Caleb. Que o alvo deles, o foco deles era a terra prometida, era o alvo deles. E o nosso alvo é o reino de Deus, será? Isso que eu parei para pensar, que às vezes a gente não está com esse sonho também de alcançar a vida eterna. Às vezes existem muitos outros sonhos que a gente está colocando muito acima disso. Né? Formar e ter uma família e ter um emprego maravilhoso, ter muito dinheiro. Porque é esse padrão dos homens que vai sendo implantado em nós. Mas se a gente tirar o foco do reino, se a gente não ficar olhando para o céu rumo ao reino de Deus, a gente automaticamente vai cair no meio do caminho. Vai ser vencido pelo deserto, pelo gigante, pela luta. Qualquer coisa se levantar contra nós, a gente pode cair. Se a gente não tem esse alvo no reino de Deus. Isso mostra, além desse versículo, tem outro também em Lucas 18:24. E vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não tem a ver com ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, já era, acabou. Tem a ver que, normalmente, a pessoa vai acumulando riqueza. O que ela quer? Mais riqueza. E ela quer mais riqueza. E aí acabou. O olho dela já não está lá mais nada. E acabou. Não dá para entrar no reino de Deus uma pessoa que vive assim, querendo só bens materiais, querendo só esse tipo de coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, esse texto eu gosto demais. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É até complicado, porque vai passando o tempo e a gente tende a tirar o olho do reino de Deus. A gente tende a não buscar o que é eterno. O diabo, às vezes, sei lá, ele é mestre nisso, né? Fazer o mundo parecer legal, fazer as coisas desse mundo. Nossa, olha isso aqui. Tanto é que ele convenceu a Eva de comer o fruto lá, sendo que tinha um monte de frutos no jardim. E ele conseguiu convencer a Eva de comer aquele fruto, que destruiu a vida dela. E às vezes ele faz isso com a gente. Não, você precisa disso. Igual os comerciais, né? Você precisa desse smartphone. É, o seu já era. Aí até atualiza o celular para não ficar tudo travado, não aguentar mais aplicativo nenhum. E aí a gente vai nessa, vai entrando nessa de consumismo, vai perdendo foco. É isso que o inimigo faz, porque tirando a gente do olho no reino de Deus, automaticamente a gente fica fraco. A gente tá muito olhando essa terra aqui, qualquer rasteira que ele der na gente, a gente vai cair. E esse que tem que ser nossa preocupação. Se a gente tem que ter medo de alguma coisa, é de ser como o povo de Israel, que tirou os olhos da terra prometida. É o principal, gente. O reino de Deus é tudo que a gente vai conquistar de melhor. A gente pode, nessa terra aqui, ser o cara mais rico do mundo, o cara mais reconhecido, pessoa mais famosa, sei lá. Mas nada disso traz um prazer eterno. Nada disso é eterno. Uma hora vai acabar. E dura muito pouco, na verdade. Só que o inimigo faz o quê? Derruba a gente. E aí a gente vê muitas pessoas que não tem mais nenhuma força para levantar. E se você olhar o início, talvez eles não estavam mais olhando o reino de Deus. Estamos rumo ao reino? Estamos no padrão de Cristo? Será que a gente está caminhando para o reino de Deus? Porque a nossa vida, cada dia que passa, a gente está mais perto da morte. A maior certeza de todos aqui. Cada dia que passa, a gente está mais perto da morte. Mais perto do fim. Mais perto de prestar contas com Deus. Mais perto de chegar diante de Deus. E Ele vai cobrar da gente. E aí, o que você fez com o que eu te dei? E aí, como é que está? Você se manteve firme? Então, a gente está... Será que a gente está caminhando rumo ao reino de Deus? Ou será que a gente já caiu pelo caminho? Ou então está caindo? Pode ser que a coisa é muito sutil. Então, Jesus possa ajudar a gente a identificar isso. Em João, capítulo 3, versículo 5. Fala, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um dos pontos que a gente pode identificar. Será que a gente está rumo a esse reino? Ou será que não? A gente já nasceu da água, do Espírito? A gente foi batizado? E depois de ser batizado, a gente realmente é uma nova criatura? A gente mudou mesmo? A gente cada dia tem crescido mais? Tem aprofundado mais, mergulhado no Espírito? A gente é nascido do Espírito? Ou a gente ainda está no padrão dos homens, no padrão do mundo? Será que a gente está no padrão de Cristo? É, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras. Nenhum deles vão herdar o reino de Deus. Idólatras, às vezes... Não, eu não sou idólatra, não. Mas, às vezes, acho que uma das melhores formas de olhar a idolatria no cristão mesmo, a gente olha para a nossa oração. Nossa oração, às vezes, você começa a dobrar o joelho, você vai começando até a adorar a Deus. Deus, o Senhor é bom demais, ok. E eu preciso daquele curso, eu preciso de entrar ali. Então, nosso pensamento começa a ficar só numa coisa. Ou então numa pessoa, ou então num sentimento. Muitas coisas são idolatria. Qualquer coisa que ameaça o reinado de Deus sobre nós. Tem outra coisa que está reinando muito mais sobre nós que o reino de Deus. Acho que uma das coisas que às vezes mais toma nosso tempo, assim, mais às vezes a gente está idolatrando hoje em dia, é a internet. Né? Às vezes a gente não pode ficar sem dar uma olhadinha ali nas redes sociais e tal. Não, mas isso tem nada de mal, não. Mas Isso está prendendo muitas pessoas. E isso se torna idolatria. Coisas simples às vezes se tornam idolatria em nós. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nem os adúlteros, nem os efeminados, sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Pessoa que, agarrada com dinheiro, se perder um pouquinho do dinheiro, se entrar numa corda bamba assim na vida financeira, capaz até de desviar, largar Deus, o Senhor não é fiel a nada. E a pessoa às vezes está agarrada com dinheiro. Infelizmente, esses não vão herdar o reino dos céus. Nem bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas 14, 26 e 27. Esse também é outro tipo de pessoa que não vai herdar o reino de Deus. Porque não pode ser meus discípulos aquele que não aborrece, tem o sentido de não idolatrar. Não, assim, tem gente que a família é a coisa mais importante da vida. E se for para, às vezes, Deus pedir para você ir em tal lugar, mudar para tal lugar, porque é o propósito dele. Não, minha família não larga de jeito, né? Ou qualquer outro tipo de coisa que está agarrando a gente. Qualquer coisa que agarra a gente não pode largar. Isso nos impede de alcançar o reino de Deus. Então, eu acho que a gente tem que ser muito sincero. Olhar para a gente, pensar, o que disso que eu estou fazendo? Porque o que mais importa, eu creio que para todos aqui, o que mais importa é ir para o reino de Deus. O que mais importa é, no fim da vida, poder chegar em paz diante de Deus, mostrar tudo que Deus te deu, você mostrar os frutos, e você poder entrar no reino de Deus, você poder entrar na eternidade. Então, se isso é o mais importante, por que a gente não pode olhar para dentro de nós e ver sinceramente mesmo o que realmente está nos afastando? O que, que eu não seria capaz de abrir mão? Se você acha que você não tem força, você pode orar, você pode pedir o Espírito Santo, que ele com certeza vai dar força. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A vontade de Deus é que a gente leve esse reino e dê frutos. Então, se você parar para pensar, você só precisa ser salvo? Não. O que eu quero, que importa mesmo, é a salvação. Só isso que importa. Então, não precisa nem de você estar vivo aqui, não. Você pode morrer aí, ir para o céu e ficar lá. Por que a gente está nessa terra? Por que Jesus não voltou ainda? Será que a gente nunca parou de pensar nisso? A vontade de Deus é que a gente vá e dê frutos. João capítulo 15, versículo 16. Essa é a vontade de Deus. Então, a oração do Pai Nosso de novo. Seja feita a sua vontade, Deus, na minha vida. E aí, a vontade de Deus é essa. Que a gente vá e dê frutos. Até porque, como eu acabei de falar, você nem precisaria da gente estar aqui nessa terra. E o único propósito da gente estar aqui é dar frutos. É fazer com que essas pessoas que ainda não conhecem a Deus, conheçam Ele. Esse é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. Inclusive, Jesus demonstrou isso em Lucas 9, 2. Ele enviou os seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, Ele enviou a gente para fazer exatamente o que Ele fez. Jesus ia andando cidade após cidade, mostrando o reino de Deus é isso. Vocês estão vivendo segundo as coisas do mundo e tal. Ele ia com amor, mostrando através das suas atitudes e através dos milagres como era o reino de Deus. E Ele quer isso de nós. Ele nos deu autoridade para curar enfermos, para fazer milagres no nome dEle. Às vezes a gente está vivendo essa vida assim, a gente quer muita coisa para nós e Deus é um Pai amoroso. Ele tem prazer em dar tudo que a gente está querendo. Só que Ele requer de nós essa vida de entrega, essa vida no reino dEle. E a gente não quer as coisas de Deus para nós. Não. A gente quer as nossas coisas. Só que o padrão de Deus, o padrão de Cristo é outro. É buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Não é a gente que corre atrás de bênção. É a bênção que corre atrás de nós. Esse é o padrão de Deus. Essa é a vontade dEle. Não tem dúvida que Ele vai ter o maior prazer em te dar aquilo que você está querendo, que você está precisando. Inclusive fala que aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Ele não só vai te dar o que você está querendo, como Ele vai te dar ainda muito mais do que você está querendo. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso a gente tem que buscar o reino dEle em primeiro lugar. A nossa vida não pode estar em primeiro lugar. A gente tem, na verdade, pouco tempo nessa terra. E se a gente viver uma vida que não impacta as pessoas, é só isso que vai ficar, o legado. Se você acumular muito dinheiro, esse dinheiro vai sumir para lá, vai passar para seus filhos. Você não leva isso para a eternidade. Se você for muito famoso, ou uma hora a fama vai acabar, ou você também vai morrer e essa fama não vai valer de nada. Não vai adiantar você chegar diante de Deus. Deus, eu era muito famoso na terra, eu fiz muitas coisas boas. E isso não adianta de nada. O que fica mesmo é o que você fez em amor. O que você deixou para as pessoas. No nosso convívio, cada um aqui está em algum lugar, em escola, em universidade, ou no trabalho, ou dentro de casa. Jesus nos chamou para ser pequenos Cristos. Para a gente ali, a pessoa ter essa referência em nós, olhar para a gente e ver Jesus em nós. Às vezes a única referência que o seu amigo ali tem de Jesus é você. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes a gente convive com pessoas que não tá nem para nada, que vai para festas, que vai para escola e vai para casa e não tem nenhum contato com Deus. E aí, nessa rotina diária dela, às vezes ela bate com você. Às vezes ela bate com você e vê, essa menina é diferente. Ou será que ele olha e não vê nada? Só vê mais um que quer muito dinheiro, que quer conquistar muita coisa. Isso aí você não está impactando na vida de ninguém. E será que essa vida de não fazer diferença na vida de ninguém, querer tudo para mim, só para mim, será que Jesus está olhando para nós e falando, parabéns, você realmente é um filho amado, você é segundo o meu coração? Ou será que a gente, na frente das pessoas, todo mundo acha que a gente é maravilhoso? Todo mundo acha, nossa, essa pessoa aí é o cara. Mas Jesus, será que ele acha a mesma coisa? A vontade dele é que a gente vá e dê frutos. A vontade dele é que a gente faça como ele, morrer para si mesmo e amar as pessoas e levar esse reino para as pessoas. É simples às vezes. Realmente, às vezes, nós vamos ter que falar, na maioria das vezes, em pequenas atitudes, que a gente age diferente, a pessoa já vê em nós uma diferença. Em pequenas atitudes mesmo, tudo em amor. Se a gente faz em amor, se a gente faz não querendo, eu vou é puxar saco desse professor aqui que vai me dar mais pontos, sei lá. Esse é o padrão do mundo, né? Não tem por que você chegar ajudando a pessoa automaticamente ou fala ou pensa. O que será que esse cara está querendo? Porque é o padrão do mundo. É o padrão que a gente vive hoje. E quando a gente faz as coisas sem querer nada em troca, no padrão de Cristo, a gente realmente impacta as vidas das pessoas e Jesus vai se agradar de nós. Hebreus 12, do 1 ao 2, fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele não só veio aqui e morreu por nós, ele deixou a destra de Deus, ele deixou a posição mais elevada, ele deixou toda a sua soberania, o seu poder, para vir aqui ser como uma criatura, ser como um de nós. Nada de especial se via nele, como fala em Isaías, que não via nele aparência, tanto é que os discípulos esperavam que ele ia chegar em Jerusalém e matar todo mundo, sei lá, fazer assim, e todo mundo ia morrer e ele ia sumir, porque eles acharam, eles esperavam esse tipo de rei, só que no reino de Deus, isso não é o rei de verdade, não é um rei que impõe, é um rei que ama, esse é o reino de Deus, esse é o estilo de vida que Deus quer para nós, não é uma vida de muito status. João só foi o maior homem nascido de mulher porque ele servia. O que ele fez foi servir. A vida dele foi serviço. Ele não viveu nada para ele. A gente pode viver muito além do que a gente está vivendo, servindo as pessoas. É isso que vai impactar. Às vezes a gente até quer dar fruto, mas não quer servir ninguém. Ah, não. Quer saber disso? Eu quero um cargo na igreja. Eu estou aqui no banco e ninguém me dá oportunidade, sabe o quê? Às vezes as pessoas vão criando esse tipo de coisa. Só que no reino de Deus não tem maior e menor. O maior de verdade é o que serve. O maior é o que se humilha, o que morre para si mesmo em prol das outras pessoas. Imitar a Cristo é viver o reino de Deus e ter dentro de nós o reino de Deus. Se a gente viver uma vida imitando Jesus, a gente vai viver o reino dele. Com certeza, você não vai ter nenhuma dúvida que você vai entrar no reino futuro de Deus. Então, a fechar mesmo, se a gente deseja o reino de Deus, a gente tem que pregar o evangelho. Em Mateus capítulo 24, 14 fala, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nossa terra, você vê os Datena, os Marcelo Rezende da vida, Você não dá para aguentar que esse tipo de programa. Você é tanta violência. Não existe esperança mais na Terra. Essa que é a verdade. É corrupção e a PT está com escândalo. Quando você vai ver, o outro também está. Está todo mundo, tudo inundado na corrupção. E gente sendo sequestrada, violência. E há alguma esperança? Infelizmente, só com Jesus vindo mesmo. E será que a gente quer viver nessa terra? Será que a gente quer plantar nessa terra? Essa terra desse jeito? Sendo que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino onde não tem dor, onde tem prazer eterno. E às vezes a gente também pensa que na eternidade a gente vai ficar só adorando a Deus. Adorando. Às vezes até a televisão fica mostrando um céu como todo mundo de branco. Parecendo os Teletubbies. Sendo que Jesus criou os céus e a terra. Esse mundo todo, o universo. Eu gosto de olhar para o céu porque não tem lógica. Não. A gente fica às vezes achando que a gente é muita coisa. A gente olha para o céu e vê que a gente é só uma poeirinha no espaço. Esse Deus que criou tudo isso tem preparado uma eternidade para nós. Alguém tem alguma dúvida que vai ser muito além do que essa terra medíocre? Essa que é a palavra. Porque o pessoal às vezes quer ter essa vida aqui, medíocre. Para mim, essa vida é medíocre, é uma vida de muito famoso, muito dinheiro. Isso é medíocre perto do que Deus tem reservado para nós. Isso é nada. E às vezes a pessoa quer construir uma vida aqui nessa terra, sendo que a gente pode construir na eternidade. E se a gente quer, se a gente não aguenta mais, eu quero que venha logo o reino de Deus. Essa é a oração que a gente começou lendo. Venha a nós o teu reino. Se você deseja mesmo que Jesus volte logo, porque esse mundo já era, e essa que é a verdade mesmo. Se você quer que Jesus volte logo, anuncie o evangelho. Viva esse evangelho. Viva morrendo para si mesmo. Porque assim que todo mundo receber o evangelho, Jesus virá e vai nos chamar para o reinado dele mesmo. Ele nos chama para viver essa vida. E não é muito fácil, não é nada fácil. É a vida cristã. Só que a recompensa é muito maior do que qualquer facilidade que a gente tem nesse mundo. Também não é fácil conquistar nesse mundo. Às vezes tem que roubar para você conseguir chegar num cargo elevado, passar por cima dos outros, fazer altas coisas. E às vezes descobre e vai preso. Como até os presidentes da FIFA, da CBF, os caras todos posudos, cheios da grana. Tudo se enrolando em escândalo e sendo preso. Porque estão construindo uma vida nessa terra. Então, Jesus tem muito mais para nós. Pegando aquela palavra. Que ele tem ainda nessa vida, com certeza. Se a gente viver no reino de Deus, esse padrão do reino também, de amor, de vitória, de bênção, vai vir sobre nós, ainda em vida. E na eternidade, ainda muito mais.